de um rápido de 3 horas.
Estamos gravando, meus queridos.
Aí sim, hein?
Como começou aí no meio
sim.
Da resenha aí.
Vamos embora.
É isso aí. Rapaz, eu tava eu conversei até com vocês, né, sobre isso. E tava falando com Elvio também.
Aí sim, ali é moral.
Um Xirra modesto.
Um Xirra modesto. Eu tava conversando, cara, o quanto incrível e impecável é esses Zeldas de Nintendo Switch, cara. O Breath of the Wild e o Tears of the Kingdom.
Sim.
Rapaz, é um nível, assim, de detalhe. O jogo, ele é um cartãozinho, né? Conhece o Switch aí, sabe? Ele é um cartãozinho. O jogo, ele tem, tipo, 13,5 GB a 14 GB, sem as DLCs, claro. Então.
Sim.
O jogo básico. E, mano, é inacreditável como eles conseguiram fazer um jogo desse em 13 GB. Simplesmente Caramba. Inacreditável. Jogos assim, pô, de mundo aberto, normalmente eles são grandes, né? Eles são aquele jogo que, como antigamente, você olha pro horizonte, ele não tá nem carregado ainda o horizonte.
É, né? É verdade.
Mas
é verdade.
Aqui nesse jogo, pô, você consegue, por exemplo, pegar uma bola de neve, jogar de cima de uma montanha, né, pular com o planador e você vai seguindo essa bola de neve, atingindo os locais, batendo nas quinas, descendo e indo até ela parar a física dela, onde tudo tem física, tá ligado?
Aham.
Tudo tem física, tudo funciona. Por exemplo, tem montanhas onde tem parte de pedras que são mais lisas, né, porque nesse jogo você consegue escalar as superfícies, né? Aí tem as pedras mais lisas que você sobe, mas quando chove, elas ficam mais escorregadias porque elas ficam escorrendo água, né? Porque elas são mais lisas. Tá? Cara, eu simplesmente tô esbabacado, velho. No jogo.
Esse parada de jogo aí, né? É, a pergunta que se faz justa é como é que a Nintendo conseguiu. Nintendo foi fogo. Que a Nintendo.
Latindo.
Não, fala. A Nintendo gosta tanto de processar os outros que só o cara fala o nome da empresa já querer processar o cara.
Chega não. Aqui,
então processando você porque falou o nosso nome errado. Ela conseguiu comprimir um jogo desse que, apesar de não ter jogado, eu zerei ele todinho pelo YouTube. Tá ligado?
Maravilha. Hein?
E o jogo, jogado. Ele é muito bonito, pô.
E o enredo, além de muito bonito, o enredo é bom, cara. O roteiro é muito bom, velho.
Porque e se assim, o cara for comparar Red Dead Redemption 2, incluindo todas as DLC, dá mais de 300 GB, pô.
Tá. Só o jogo básico é
200 e pouco, 200 né?
GB, 200 e pouco GB, pô. É muito aí, tipo assim, é um jogo fascinante, tá ligado?
E aí, Juninho? O jogo básico. Eita, vou baixar o joguinho aqui, 200 GB.
Caramba, velho.
Isso assim, onde? Isso se estende por todo o console, o que faz eu pensar que...
É verdade.
Cara, Até hoje, eu nunca vi um console tão incrível como o Nintendo Switch. Nunca.
É pacto.
Porque assim, você chega no... Você pega o Switch. É uma coisa que cabe em um bolso grande, né?
Sim.
Ele é pequeno. Aí você leva pra todo canto. Se você levar ele com a dock... Cabe facilmente no menor bolso ali de uma mochila, né?
Gosta. Uma pergunta.
Aí você leva pra todo canto.
Uma pergunta. Tu lembra do PSP, Al?
Lembro do PSP.
O Nintendo Switch ele é um pouco maior que um PSP, né?
Um pouco maior, sim. Aquele nunca... PSP que é o maior, né? É o PS Vita?
PS Vita.
Pronto. Ele é o mesmo tamanho.
Porque eu tive o PSP, tá ligado? Que é a coisa que eu mais me arrependo na minha existência. É ter dado o filme o PSP.
Eu ainda cogitei em comprar esse PSP de turno. Só que na época não rolou. Mas assim, você chega em qualquer lugar, cara. A gente pode parar num shopping, puxar o PSP e o Nintendo e a gente vai jogar. A gente puxa os controles e dá pra jogar até 4 pessoas numa telinha dividida, um Mario Kart. Por exemplo. Sim. Ou então um Super Smash Bros.
Um, né, Bomberman.
Uma bagunça doida e tal. E Se a gente chegar em casa, a gente consegue facilmente ali com a coisa que a gente guarda numa mochila, né, naquele bolsinho menor da mochila de costa, a gente consegue tirar ele, colocar a dock e jogar em qualquer televisão que pegue HDMI. É, então assim, velho, é uma parada impressionante, viu?
Eu não sei se vocês conhecem um canal chamado que é Coelho, que ele é o cara que fala de Nintendo.
Coelho do Japão.
Ele volta e meia participou do 99 Vidas. Até participou do acho que foi da semana passada, ele participou. Foi falando do Xbox. Pronto. Mano, ele disse que é de termos de experiência, pô, o Nintendo Switch, a Nintendo se superou, porque o Wii U foi o meio que, entre aspas, um fracasso. Agora, quando com o Nintendo Switch, a Nintendo superou, pô, agora, né?
Meu irmão, o Nintendo Wii, né, ele, tipo, pra época também era meio estranho, né, algumas coisas eram meio estranhas, né? Tipo,
o Nintendo Wii, ele deu o primeiro passo pro que a gente tem hoje, pô, que é controle sem fio.
É verdade, isso, é verdade.
É controle sem fio, é você, tipo, pegar um controle e fazer um movimento, cara, você pegava o controle do Nintendo Wii, pô, e você jogava tênis, pô, balançando.
Isso é verdade. Box também, né?
Quem tem um é um amigo meu aqui, Chico, que mora aqui perto de casa. Ele tem um Nintendo Wii.
Eu tinha um também, velho. Eu vendi esse Nintendo, eu fiquei tão arrependido. Depois,
que ele pediu até pra Marcelo fazer um... Que ele não vem com tipo um casezinho que você bota, que vira pistola, né? Pra você jogar jogo de tiro.
Ah, tem 10 mil controles,
o Nintendo Wii. Não, que tem o que você bota, que vira pistola. Só que ele só tinha um, pô. E Marcelo fez um, que Marcelo não tem uma impressora 3D agora. Aí ele fez, porque ele ficou massa, velho.
Não, muito massa.
Eu tô ligado. E tipo assim, ele tem vários controles, né?
Vara de pescar, pistola, taco de beisebol, taco de golfe, a pestura, guitarra. É, pô, tem um monte de coisa, pô. Eu acho que é um dos videogames que tem mais essa história. Eu tenho do Wii, velho.
É, tudo que tu imaginaria. Ele tem um controlezinho básico dele, né? Que é o que fica na vertical, né? E ele é pro sensor, né? De movimento. Aí você pega esse sensor, você coloca um jogo tipo Mario Kart, aí ele tem tipo um suportezinho, que é um volante, você coloca ele nesse volante e o sensor dele já vai se adaptar com aquilo aí, você consegue dirigir assim, ó, sem fio nenhum, um volante, velho. Que negócio, a Nintendo é barril. Você pode falar qualquer coisa, mas a Nintendo
é outro nível, né, velho? Nintendo é outro nível, né?
O pacto dela foi bem pago, pô.
Foi. Eu tô até postando aqui no grupo aqui, ó. Uma foto. Aí, só pra tu ver as variações de controle que tem. Isso aí. E, meu amigo, é ódio puro, viu? Mas vamos aproveitar o clima de jogo e entrar no episódio. Vamos falar um pouco sobre videogame. Vamos falar sobre videogame, né? Vamos continuar falando sobre videogame. Um pouco
como
começou isso nas nossas vidas e... que a gente joga até hoje. Vamos embora pro episódio.
Depois da vinheta. Não tem vinheta, então vamos direto pro episódio. Aí, mano, especial de videogame. Eu lembro de...
Quem quer dinheiro?
Eu lembro de passar horas, velho, ali em Marquinho, jogando, upando meu bichinho em Oshigami, velho. Oshigami, tu conhece o Oshigami?
Conheço o Oshigami. É RPG tático, né?
O pano lá, tudinho. Que o primeiro cara daqui que eu vi jogar zerar foi Dinho, pô. Dinho foi o primeiro cara que zerou esse jogo.
É igual a Final Fantasy Tactics, né?
Meu
estilo ali.
Só que o Hoshigami, ele... Assim, eu acho ele mais bonito. Ele nunca vai superar em questão de história, de roteiro.
Ah, isso é.
Mas eu acho o Hoshigami mais bonito. Eu acho o design dos personagens mais bonitos e tal. Até porque, assim... Existem mais personagens jogáveis.
Muitos mais.
É bem mais legal. E o Hoshigami tem o bug do treinamento, né?
É, de você
ficar... O bug do treinamento é pra se lascar, velho.
Agora é tempo. Vamos ver pra você tá upando ali.
Você vai pra uma sala de treinamento, aí, tipo, tu ganha nível pô, na sala de treinamento. Como é que é isso, hein?
Aí
a galera ficava lá. Até
é
ficar tipo, nível...
Né? 70, 71 e tal. Loucura.
Aí depois de jogar em Marquinho, aí tipo, já na era Play 2, pronto, Final Fantasy X, que é o que, liga de passagem, é o meu Final Fantasy predileto, né? Eu zerei lá em São André. Horas, meu filho, jogando lá. E competia. Quando eu chegava lá, que Thiago Paco tava, eu já sabia. Não jogo mais hoje. Que ele jogando Black. Tá ligado? Aquele jogo Black do PS2?
Ah. É.
Ele jogava no modo Black, porque com um tiro você morria, pô.
Eu acho que toda cidade tinha um playtime assim, né? Tinha as gerações, né? Eu acho que o primeiro realmente foi São André, né? Pelo menos que eu tive conhecimento assim de vídeo, jogar assim, playtime, né? Jogava assim, pagando ali por hora.
Porque eu lembro de jogar Super Nintendo lá, eu lembro de jogar Play 1 lá, eu lembro de jogar Play 2 lá, eu lembro de jogar Ragnarok quando ele foi pro PC lá, que tava na época de jogo online, tá ligado?
Sim, sim.
Eu lembro, porque os porra, ali era muito massa. Mas
fazia até uns madrugão lá, pô, que o seu André deixava a galera lá, ia pra casa, fechava tudo, deixava os caras lá dentro. No outro dia de manhã chegava, tava os caras lá, terminando o tempo.
É loucura, velho. E aí, pô? E que loucura.
Tinha o Playtime, né, que logo depois ali veio o Marcelo também, que chegou uma época que era tipo um concorrente, assim, do seu André. E tinha também os fliperamas, né? Que era já pro lado ali de Zé, né? Que
Marcelo,
Zé
tinha, né? Na Roda Rosário também, né? Marcelo, né? Também.
Não, mas Marcelo veio muito depois.
É porque, não, assim, eu tô ligado, mas...
É, o primeiro playtime que se tem conhecimento em São Lourenço era naquela rua do Eixo. Pra ir daquela rua que nem mora hoje, que é... Ali tem Trajano, né? Agimiro, né? Ali aquela parada ali. Aquela rua de trás, ali que tem a rua do lado, que é o colégio, né? Ali é o Conde Correia.
Correia. É.
Conde Correia.
O centro de formação de Imaginário de São Luís da Mata.
Aí você sobe ali e desce a primeira à esquerda. Aí ali tinha um videogame que tinha duas máquinas. Foi o primeiro videogame assim, que se tem. Notícias assim, de história, né, em São Lourenço.
Que eu lembro depois, daquele videogame ali que tinha um Double Dragon e um Street Fighter.
Aí depois teve já em Agimiro, ali no, na parada. Aí, tipo assim, era o maior playtime que tinha, porque era um corredor e tinha, tipo, 7, 8 máquinas.
Agimiro? Onde é Agimiro?
Ali na... Sabe o Conde? O Conde Correia? Pronto, na parada que tem ali na esquina, descendo, porque você pega o ônibus pra ir pra Tiúma.
Sim. Ah, e Fernando, pô.
É porque Fernando, é Agimiro, pô. Fernando é irmão de Agimiro, pô.
Ah, é porque... É porque
Agimiro, né? Que é o dono dali, pô.
É porque na época que eu joguei lá, quem já tomava conta era Fernando, pô.
Fernando sempre tomou conta, pô. Fernando sempre tomou conta lá.
Que ali do lado de Fernando tinha uma locadora.
Que era a locadora de Fátima.
Fátima, então, isso.
Que era onde eu podia pegar filme pornô de boa.
Caramba, que merda, hein?
Tá aí uma coisa que a gente não precisava saber, né?
Assim, ó, eu não sei se ela tá viva ainda, mas o crime já prescreveu, né? Porque, tipo assim, eu tinha 14, 15 anos e pegava fita pornô, né? Então, aí já era sacanagem.
Fátima, queremos você aqui, viu?
Em sua defesa, né?
É.
Pra dizer os títulos de filme que eu pegava, tipo Big Black Dick.
Aí não, aí deixa com o Nino. É. Aí, ó, depois que eu conheci o videogame aí, foi quando teve o primeiro contato com um grande amigo meu, que é Gustavo, né? Conhecido como Damião, na época, ele frequentava tanto o Seu André, que já estava aberto ali, e Agimiro também, ali em Fernando. Aí, a gente se conheceu, virou amigo e tal, aí foi quando eu fui apresentado a Seu André. Né? Aí eu conheci o PlayStation 1, eu nunca tinha visto um PlayStation 1 na vida. Primeira vez foi em Seu André, eu via lá o pessoal jogando o Crash... Petcult, tá ligado? Jogando Castlevania. Eu já fiquei tipo, porra, velho, que é isso? Comecei a jogar ali em tempo também. Aí foi aí que eu conheci, tipo assim, o jogo da minha vida, que é Final Fantasy VII, onde a galera zerava
em japonês, meu amigo. Era a época.
E aí?
Época hardcore, meu velho.
Não tinha nem aí, inglês, véio? Meu velho. Era japonês mesmo.
Japonês, velho.
A turma usava aquele famoso Game Shark também. Era loucura,
violento,
cara.
Game Shark, né?
Uhum. É. Eu só pra lembrar também, foi em São André que eu joguei também a minha primeira partida de RPG, sabendo o que era realmente RPG.
E aí?
Que foi AD&D, Advanced Dungeons and Dragons. Ódio puro.
Primeira edição...
O quê?
Eu acho que não. Acho primeira que na primeira edição não era nem nascido ainda.
Não, não. Não era a primeira. É porque D&D, né, é a primeira edição, né? Dungeons & Dragons. Aí tem o Advanced Dungeons & Dragons, que é o AD&D, que foi esse que... Jogou. Quem mestrou foi Duke Nukem, pô. Duke Nukem que apresentou o RPG pra gente. Aí jogou eu pequeno, Nino... Barbosa e mais quem, Jesus? Foi quando eu conheci Barbosa e pequeno.
A turma tinha mais tempo uma pessoa, na época, né?
Se eu não me engano, foi Fão. Eu não lembro direito, mas se eu não me engano, foi Fão.
Era um bando de vagabundo, Júnior. Claro que tinha tempo.
Velho, a gente tinha tempo, né? 14 anos, pô. 15 anos.
Ah, então, tá de boa, né?
Era muito novo, pô. Não tinha o que fazer. Era chegar em São André, tipo... 8, 9 horas da manhã e sair de lá quando ele fechava, cara.
Caramba.
Era 10, se fosse da noite.
Marquinho já existia, né? 2004? Isso aí.
Já existia,
velho.
Isso aí era em... era nessa época aí, mas eu lembro que... Era meados de 2003, 2004... Né?
É, porque eu me lembro de Marquinhos, né? Eu ia pra lá, acho que eu tinha uns 13 anos, velho. 2003, mais ou menos isso. Eu me lembro de ir pra lá jogar Super Nintendo lá, jogar Power Rangers, que eu gostava, né? Ou Mortal Kombat também, que eu gostava pra caramba também.
Jogaço Mighty Morphin Power Rangers, né?
Era muito. Era
jogo
muito
bom, jogo bom.
Cheguei a zerar lá e tal, tudo mais. Jogava só Super Nintendo, velho. Era viciado.
Eu jogava lá em Marquinhos, eu jogava tipo Mario. Aí joguei o quê? Joguei aquele lá. Jogava muito Bomberman, pô.
É, Bomberman. Jogava contra. Era massa demais, pô.
Aí depois... Quando do Play 1 foi que aí eu comecei a ir pra ser o André, velho, que eu jogava Resident Evil lá, pô.
Evil.
Na verdade, lá em São André, a turma tinha um pouco mais de liberdade, né, pra fazer algumas coisas. Porque aí Marquinhos já tinha já umas restrições, né, por causa da família dele e tal, tudo mais, né? Da mãe dele, né? Que a mãe dele é evangélica, né?
A Santa Dona Ana, pô. Tu é doido aí.
É.
Ela foi com o corpo e tudo pro inferno.
É um maluco, pô. Tá aí doido.
Mas
sempre foi.
Véia desgraçada.
Que isso, pô. Você não é da bichinha, não. Até Netinho eu senti falta de Dona Ana. Rapaz, teve uma vez que Netinho foi jogar... Foi na Fantasy X, né? Quando lançou lá. Quando chegou em Marquinhos. Aí Netinho foi jogar e tal. Que Netinho é super fã da franquia. Super Final Fantasy também.
Sim.
Aí chegou lá, foi jogar... Aí Netinho soltou um porra, meu amigo. Pra quê, bicho? Essa mulher, velho, ela veio com um livro de cânticos, pô. E sentou do lado da gente e começou a cantar. Eu lembro como se fosse hoje, velho. Ela cantava uma música assim, que era... Cantavam santos, os anjos do céu, glórias e aleluias, cantavam santos, santos. Rapaz,
que moral do querer, velho.
Aí eu peguei, né? Eu falei, rapaz, ela vai se lascar na minha mão agora, velho.
Yeah,
aí eu tava começando a rejogar o Final Fantasy VII. Eu já tava bem adiantado. Aí eu peguei, já tinha colocado os nomes tudo trocados. Quando é como a gente escolhe o nome, né? Aí eu tinha colocado, tipo, Exu, Balzebu, Satanás. Né? O nome do boneco era tudo assim, tá ligado? Aí quando ela passava perto de mim, né? Aí eu falava... Ô, eu vou atacar com o Satanás agora lá. Oi! eu não quero isso aqui na minha casa, não, viu? Aqui é uma casa de Deus. Eu digo, mas dona Ana, é o nome do jogo. É aqui, é no jogo. Aí quando ela olhou assim, leu, ela... Ai, Marquinho, quebra esse CD tudo, viu? Que eu não quero esse CD. Aí, Marquinho, ô, velho, não faz isso, não.
Ei, pô, faz isso não, pô. Que Marquinho era todo jeito meio que jeito boa pra caramba, né, velho?
É, mas a gente, mas a gente sabia... O verdadeiro motivo de todo mundo ir para o playtime de Marquinho. A gente sabe.
Três letras.
Aí. Pô, velho. Falando em Marquinho, né? Pô, foi muito bom a época de ir para lá. Peguei o Nintendo, né? Que também já tinha o PlayStation 1. Que eu joguei o Castlevania, né? Zerei e tudo mais. Joguei Crash lá, Crash 2, zerei o Crash 2 e 3. Joguei aquele também Extreme, tá ligado? Aquele Extreme que era aquele joguinho de
esporte, né?
De esporte e tal, tudo mais, bicicleta.
Esse jogo era legal que você fazia o código pra jogar com o carrinho azul, carrinho vermelho, né? Que era Red Car, Blue Car. Aí tinha The Mummy, né? Que você jogava com a múmia. Eita, era bom demais, pô.
Eu joguei também aquele Dragon Ball, tá ligado? Era o Budokai? Não. Joguei um Dragon Ball lá do PlayStation.
Tinha um Dragon Ball 1, né? Que a capa era o Goku assim com a roupa azul, né?
Eu acho que era.
Lembra? Faz tanto tempo, que você abria o Kizaru, né?
Sim.
Tal.
Kizaru?
Não era Ozaru. Ozaru, né?
Ozaru,
que
é o macaco?
Ozaru.
Ah, tá, ninguém acabou. O Almirante da Luz chegou no Dragon Ball.
Do nada. Tô com uma foto aqui. Vê se não era esse jogo aqui, ó, Juninho. Deixa eu botar a capa dele aqui. Vou botar aqui na conversa do Discord. Ô, derrota do Camengo.
Eu sei que era. Tipo, tem uns jogos muito massa, pô. Foi lá a primeira vez que eu vi aquele bicho do parque, pô. Qual é o nome dele, velho?
Anderson.
Anderson não, pô. Era...
Maçonilho?
Não, lá em Marquinhos, pô. Isso, pô. Que ele passou lá em Marquinhos pra ver uns jogos e tal. Marquinhos também tava falando com ele. Aquele era bicho de exemplo, caramba.
Carlos.
Carlos foi lá e tal.
Carlos conhecia Marquinhos. Porque tem parte da família de Carlos que é evangélica também, pô.
Ah, sim. Aí...
O que tinha lá em Marquinhos era esse da direita aqui, ó. Ou não, esse daqui da Goku, que era o Final Bolt. Era esse aqui que o Marquinhos tinha lá. Que é o, tipo, baseado no GT, que o Goku tá com esse kimono azul.
É, esse aqui. Porque aqui jogávamos que tinha uma parada que você ficava apertando assim, colocando pra cima. O Goku ficava, tipo, batendo, jogava o cara. Aí se teleportava. Batia, jogava o cara, se teleportava. Que era quando...
Eu sei que eu joguei.
Era uma parada que ia tomar... Que a turma jogava, né? A turma achava estranho, né? A voz do Goku, porque a voz do Goku em japonês, né? É uma mulher que dubla, né? Então a pessoa achava errado. E nessa época eu já tava ligado. Eu falava, não, pô, é que quem dubla ele lá é uma mulher, pô. E a turma tudo querendo que fosse o Wendell Bezerra, tá? Tipo, oi, eu sou o Goku, tá? Do nada. Era muito bom, velho. Era um jogo bom, cara.
Não, é um jogo muito massa. Aí depois do PlayStation 1 veio o PlayStation 2, né? Que eu peguei, tipo, inaugurei o PlayStation 2 jogando God of War. Tipo, viciado em God of War. Zerei God of War lá e tal.
E Marquinho foi barulho, viu? Em Marquinhos
foi
barulho esse jogo.
Eu joguei muito lá em Marquinho também, viu? Eu zerei God of War lá em Marquinho também.
God of War foi loucura, velho. E também teve o Yu-Gi-Oh! Que eu ainda jogo, né? O Forbidden Memories, né?
É.
Eu ainda jogo isso do PlayStation 1, né?
Eu acho que assim, Marquinho e Marcelo, né? Depois teve Marcelo também, que era logo ali do lado do seu André, na rua ali principal também, do lado da locadora de Henrique. Né? Tinha a locadora, tinha Marcelo, aí vindo mais um pouco pra, né, na direção subindo ali pra praça, tinha o videogame de seu André, né? Que é o clássico.
Aí, não, pô, Marcelo ali na rua do Rosário, pô.
Não, Marcelo teve um playtime ali do lado onde era a locadora de Henrique. Tu chegou no Fernão, filho?
Não, não, eu peguei. Quando eu peguei, ele já era na Rua do Rosário já.
É, Marcelo tinha. Ó, Marcelo teve esse Playtime. Tá ligado? Que era ali do lado da locadora de Henrique, do lado do seu André. Era entre seu André e a locadora de Henrique. Eles chegaram até a ser. Rivais, não, como é que se fala? A competir, né? Público. Mas sempre assim, o público de Marcelo e Marquinhos sempre foi mais pirralho mesmo, né? Os mais pirralhão. Porque a galera de seu André era uma galera, assim, podemos dizer que, pra nossa época, mais elitizada. Porque era o quê? Era Coelhão, Alcidésio, que ia pra lá também, Chinês. Que era uma galera que, tipo assim, era uma galera que trabalhava, tinha grana, e os caras iam pra lá, velho. Era como o Pedro falava, pô, se você chegasse lá, os caras estivessem jogando, tipo, Palmeira, Coelhão, essa turma, estivesse jogando todo mundo, Wind Eleven, né, o velho Fifinha, pode ir pra casa, que os caras chegavam lá na hora de abrir e só ia parar de jogar depois que fechasse. Era lasca. A turma era mais elitizada nisso aí. Já Marcelo, ele teve aí esse playtime. Depois daí, tá, esse playtime de Marcelo, ele foi pra aquela ruazinha do lado, que era a Rua do Gordo, ali da rua da Cardi Anderson, que ali já foi quando o Marcelo fechou uma parceria com o Alcidésio.
Sim, sim, sim.
Então tinha videogames que era de Alcidésio, tinha videogames que era de Marcelo, a maioria sendo de Alcidésio, porque Marcelo tinha ficado com poucos, depois que ele tinha dado fim, né? Aí Marcelo comprou novos, ele desfez da parceria com o Cici, Alcidésio foi pro videogame dele, né? Que era ali perto da casa de B, né? Tal, que Pedro chegou aí lá também, que quem cuidava do videogame era Dedé. Né?
Eu me lembro Dedé lá, eu me lembro.
Dedé e Felipe Caixinho, pô.
E Felipe Caixinho, isso mesmo. E Marcelo foi pra Rua do Rosário. Que assim, daquela fila de casa, era a última, né? Subindo na direção da igreja. Era a última. Que ele ficou ali até...
Rua do Rosário, pô. Ele já tinha Rua do Rosário, pô.
Não, tinha não. Tinha não.
Tinha, pô. Tinha.
Não tinha. É porque você tá confundindo com o Dinha. Você tá confundindo com o Dinha.
Dinha, a irmã dele.
Isso, Dinha, a irmã dele, que tinha um fliperama.
Isso, tinha um fliperama. Eu me lembro.
Tinha um fliperama, isso.
Que eu também me lembro de Marcelo lá. Que depois ele levou os computadores pra lá e tal, tudo mais, né?
Isso, aí ele fez tipo uma mini lan house.
Lembro.
Lá na casa dele. Que inclusive, outra pessoa também, depois, pegou esse mesmo embalo dele e fez uma lan house ali, naquelas casas também. Que até o Gordo trabalhou com ela, que era uma mulher bem bonita que cuidava da...
Tô ligado.
Então assim, aí depois dali. Isso. Aí depois dali, Marcelo saiu e foi pra casa dele. Que eu acho que é onde ele mora hoje, né? É a mesma casa que ele mora. Ele foi pra ali e ficou ali. E quem ficou ali no ponto foi Dinha. Dinha ficou naquele ponto ali mais do lado. Que foi onde era o ponto de Zé. Porque antes de Dinha abrir o ponto ali. De Playtime, naquela mesma casa, era Zé que ficava ali.
É, que aí Zé depois passou pra avenida principal, que abriu aquele lugar maior.
Aí Zé, ele foi pra aquela avenida principal, pra aquele ponto que, tá ligado? Logo quando tu pega aquele beco ali entre o colégio, né, e a praça do Canhão. Quando tu dobra ali, tá ligado que tem um carinha ali de óculos que vende batata frita?
Sim.
Pronto, do lado do ponto dele, ali Zé colocou um ponto ali, que, velho, foi o ponto mais top de videogame que teve.
Que era, assim, que era máquina, isso. Né? Era máquina, né?
Isso, era fliperama.
Ali agora hoje em dia é uma casa do bolo.
Ali era mais aberto, né? E, tipo, tinha 20 máquinas ali, man. Era 20 máquinas, 10 de um lado, 10 do outro. Aí depois Zé fez uma parceria com o Pietro e comprou... 4 Xbox, logo quando começou a rolar Xbox, tá, botou lá também. Aí foi quando houve alguns problemas, né, e Zé se desfez dos Xbox, e ele foi pro outro lado, que já foi aquele ponto que era na subida ali, Pichete.
Sim.
Né? Pronto. Aí ele ficou ali, aí depois dali, velho, foi só ladeira abaixo, até ele ir embora, assim... Através de algumas decisões de Zé também, né? Porque Zé era um cara muito esquentado. E ele que, claro, ele era um ponto bom, porque trazia muito dinheiro pra galera. Aí ele impôs, né, uma coisa pros caras que os caras não quiseram cumprir. Aí Zé pegou e falou, ah, então leve suas máquinas tudo aqui, essa porra. Aí mandou levar as máquinas todas, aí pegou outra empresa que não foi tão boa. Aí foi quando as coisas começaram a desandar mais, né? Ficar mais fraca. O movimento já tava caindo já nessa época. Aí foi quando ele
se house, né, tal, tudo mais. É. Né?
Aí ele se mudou de novo pra lá do Recife lá.
Que ele trabalhava com a Sunplay, que era só aquela videogame com aquela tela grandona.
Não, Sunplay era incrível, velho.
Aí depois ele mudou pra Playtoy, só que a Playtoy também já é meio rabugenta, né?
Não foi lá que teve a batalha do século, não foi? De Nen e Massionilho? Foi lá, não foi?
Rapaz, foi. Foi lá que
foi teve. Foi lá, não foi?
Que, só pra deixar bem claro, Nen saiu vitorioso.
Vitorioso, foi?
Nen ganhou,
vitorioso.
Pô. Não é por isso que ele chama Massionilho de verme até hoje, pô?
Nen saiu vitorioso. Foi 3-2. 3-2.
E aí?
É.
Que teve até a... Teve aquela velha frase de Massionilho, não foi? Depois de ganhar de Nen, não foi?
Qual foi a frase? Me lembra aí.
Ele olhou pra cima e disse, Deus, prepare-se.
É. Eu acho que isso aí foi meme. Eu acho que isso foi meme.
Será que foi meme?
Porque eu não lembro. Eu não lembro dessa... Eu lembro de outra situação... De isso aí acontecer, mas foi em RPG. Tá? Foi já jogando RPG. Com Massionilho. Eu lembro de uma situação assim. É. Mas agora lá na máquina. É porque, tipo assim, Massionilho, ele sempre que ele jogava, né? Jogava muito, inclusive. Ele era um jogador que eu considerava melhor que Nen. Ele era um jogador melhor que Nen. Porque ele era concentrado. Ele era muito concentrado. Então, tipo assim, era difícil você ver Massionilho brincando quando ele tava jogando.
Sim, sim.
Ele
sim.
conversava. Até porque Massionilho, por ele ser muito reservado como pessoa, ele não era o tipo de cara que, assim, iria tirar onda com a cara de Nen. Porque, tipo assim, ele não, querendo ou não, ele não conhecia, né? Ele não tinha intimidade com o Nen.
Sim, claro.
Eles jogavam quando rolava essa situação de jogar contra, mas eles não eram da intimidade. Por exemplo, se fosse a gente aqui jogando...
Tá ligado?
Um ia perder e o cara, bora, menino, tá sem dinheiro, né? Eu pago pra você, venha pagar mais.
Ia ser só resenha.
Mas ele era um cara bem concentrado assim, mas nesse dia eu vi Massionilho ficar nervoso. Massionilho ficou nervoso. Mas tipo assim, ninguém brincava também, todo mundo ficava só olhando, né?
Assim, sim, claro.
E tem a clássica jogada de Massionilho que ele tava jogando. Ele tava jogando. Eu acho que foi. Velho, eu não lembro se foi. A 2000. Eu acho que foi The King of Fighters 2000, viu? Porque é a estreia de Kula, né? É a estreia de Kula, isso. Foi 2000. Tava jogando The King of Fighters 2000.
Sim, sim.
E. Não, minto. Foi 2001. Foi 2001. Eita, caramba. Foi 2001. É, que Nen ficou guardando até o final. Nen ficou com o Kula e Massionilho ficou com o Ryu, né? Que era o melhor personagem dele.
Sim, sim.
E Nen esperou, né? Deu um cacete no Massionilho, esperou. É, ficou com a lapinha assim, né? De energia. E Massionilho ficou, tipo, sem nada. Sem nada. Só zero. Só esperando pra morrer. Aí Nen, tipo assim. Estourou, né? Foi pra trás e deu o secreto de Kula, né? Aquele que ela abre, né? E passa de ano, né?
Opa!
E ela abre e começa. E vai uma nevasca, né? Oh! Aí. Quando o Nen fez isso, Massionilho correu. Ele esquivou de Diana, que é praticamente um atestado de morte. Né? Não, é praticamente você pedir pra morrer, porque você vai esquivar e você vai levar o.
Ah, gelo, é verdade. Vai levar o gelo. É verdade.
Isso. Aí Massionilho correu no tempo certo. E ele deu um contragolpe de Ryu. Ryu, ele tem um contragolpe que é assim, você coloca pra frente, eu acho que é no pezinho, né, no B, e ele, tipo, que segura um golpe, né, em um tempo, e ataca, né, você pode dar um contra-ataque no pessoal. Só que, tipo assim, ele não leva dano quando ele segura um golpe assim.
Sim, sim.
Né, então, tipo assim, você consegue segurar, e ele segura... Um hit. Só que Esse Secreto de Kula, ele tem uma parada, que é... Se o primeiro hit dele for defendido dessa forma, o resto perde o efeito.
Eita!
Só isso. Porque, assim, o jogo, a programação do jogo, ele entende que Ryu, ele tá segurando o resto do dano. Só que não tem animação pra isso. Ele já é liberado. Então, o maçoneiro, tipo... Correu, esquivou, segurou o gelo, né? Aí, tipo assim, deu um passinho pra trás, um passinho pra frente pra medir e deu o Shoryuken. Oh! Aí matou Nen. Aí nessa hora Nen se afastou assim e bateu palma pra Maçonilha. Tá ligado? Velho, foi um... Aí todo mundo começou a aplaudir Maçonilha, pô. Todo mundo começou a aplaudir Maçonilha. Aí foi uma jogada clássica, velho. Clássica demais, velho.
Porque é aquela coisa, mesmo o cara perdendo, o cara ganhou bem, viu?
É.
Mas isso aí é fulminância, pô. Isso aí não é pra todo mundo, não.
Foi igual... Você viu que recentemente um brasileiro foi campeão mundial de KOF 15?
Sim. Tá ligado? É Yori alguma coisa o nome dele.
É, o cara é bom, isso.
É. Assim,
esse brasileiro desbancou o cara que ganhou pra Daigo. Somente isso.
É porque Daigo passou o tempo dele, pô. Mas assim, entre os jogadores ali.
O China embaçado do caramba, pô.
É. Antes, ali entre os caras, ele é o mais fraco, pô. Ele é o jogador assim, tipo assim, mais razoável, tá ligado? Mas ele ganhou na raça, velho. Ele ganhou na raça mesmo, velho. Outro palestra.
E o boneco do cara, pô, o cara só jogou com o boneco de agarrão, pô.
É, ele tava jogando com o Hinako.
Hinako, pô, era considerada a pior personagem do King of Fighters 15, pô.
Hinako é cacete, pô. Hinako é apelona demais. Esses personagens assim, pô, eles são muito apelão.
Boneco agarrão, meu amigo. É apelação. Clark, tipo Ralph, né? Mais Clark, né? Aquele outro bicho lá do Sumo, né? Apelação do caramba.
Mas, só voltando ao lance lá da Elite de Seu André.
Sim.
Assim, isso era mais pra questão de jogo, viu? Tipo assim, de você pagar, porque era pago por hora e tal. Mas em questão de você criar a atmosfera, amizade, velho, todas as amizades que foram formadas em Seu André, elas estão até hoje.
Sim.
Até hoje, tipo assim, eu conheci esse meu amigo Damião, o Gustavo, conheci lá, né? Através de lá, eu reforcei uma amizade com o Nen, tá até hoje também. Aí você conhece chinês, o próprio Seu André, né? O próprio Everton, né? Mãozinha que ia pra lá, era uma criancinha, pô, nem jogava direito.
Era.
Já ia pra lá desde essa época também. Tem Nino também, né? Nino, eu conheci lá em Seu André também. Vivia lá também, Nino. E cara, ambiente assim, foi Seu André que deu meu apelido, pô. Au. Esse é o André que deu meu apelido.
Porque tu ficava jogando, abrindo a boca, feito um cachorro.
Foi Seu André, foi?
Foi Seu André, pô.
Caramba, bicho, que massa. Que massa.
Então, tipo assim,
foi através lá de Seu André que eu conheci Rodrigo dos Cu. Foi através de Seu André que eu conheci Dom, tá ligado? Dom, mestre Dom.
Sim, Dom. É mesmo, moral, Dom ficava lá também.
Dom joga México com a gente até hoje, pô.
É mesmo, né?
Tá trabalhando, né? Aí foi, conheci quem? Eu conheci depois. Eu conheci um bocado de cara, pô, coisa hoje em dia, pronto, foi lá que eu conheci, tipo, Coelhão, Quick, que eu conheci, tipo...
Tinha um mestre também, Tiazinha, bicho.
Tiazinha, deixa eu falar desse cara aí, porque os caras é moral,
velho. Tiazinha era moral demais, véio. Tiazinha era moral, velho.
Aquele Amé também, né? Amé era lá de Seu André,
né? Amé Omoi.
A butada de Amé.
A butada de Amé. Um dia a gente conta essa história aqui, velho. Da butada de Amé. Esse rapaz clássico demais.
E lá, pô, era do tipo, eu chegava lá pra jogar. Pô, velho, eu chegava lá, tipo, 9, 10 horas, eu saio lá tipo 5 horas da tarde, pô.
E tipo assim, meia hora era 50 centavos, pô.
Era.
Uma hora era um real. tá ligado? Então, tipo assim, você chegava lá pra botar meia hora. Aí, tipo assim, tinha uns guri que chegavam lá com 25 centavos pra colocar 15 minutos, pô, esse é o André. Aí você me quebra, jovem.
Tem as histórias lá que era muito viagem. E sem contar que depois de um tempo, quando acabou o videogame lá, ó, sempre que eu fosse pro lado do centro, eu sempre passava por lá, só pra trocar ideia. O seu André. Sempre passava por lá.
Ele fazia um trabalho. Ele fazia um trabalho top, né? De passar áudio, né? Tipo, vinil pra CD, né? Tal,
tudo mais. Ele começou a fazer isso aí na cidade, né, velho?
Eu fita, tô ligado nisso aí, velho.
Fita
pra DVD, velho.
DVD, era.
Isso.
Ele fazia um trabalho do caramba, velho. Trabalho top do caramba que ele fazia.
Pronto, muito desses trabalhos tava lá, quando eu chegava lá, eu já subia com o café. O café, ele, opa, ficava lá conversando. Aí, às vezes, eu ia na rua de manhã logo cedo, pô, a gente só voltava pra cá quase meio-dia, só ficar lá conversando com ele.
E assim, engraçado que o senhor, tipo assim, claro que de todos, assim, pra mim quem mais se destaca entre o pessoal todo é o senhor André, até porque foi o primeiro contato assim, com o dono de Playtime que a gente teve, né? E tipo assim, o senhor André, ele era um cara, velho, que ele conseguia fazer amizade com todo mundo. Ele conversava, tipo assim, a gente, o senhor André tinha o quê? Ele devia ter uns 40 anos na época.
Ele já era grisalhão, né? Ele já era grisalhão, já.
E
né,
tipo, o André já nasceu velho, pô.
E tipo assim, ele conversava com a gente que tinha 15 anos, pô. Levando a gente a sério, pô.
É porque ele gostava da mesma coisa que a gente, pô. Tipo, ele gostava de anime, gostava de videogame, tá ligado?
E tipo assim, ele conseguia falar com todas as idades aí. Então, isso André tinha cara de 40 anos, barbados. E tinha, tipo, por exemplo, Alcidésio ia pra seu André, pô. Tá? Alcidésio, tipo assim, é juiz, cara. Tá ligado? Sim, então, tipo assim, a gente tinha tudo lá. A gente tinha juiz, tinha policial, tinha engenheiro. E, tipo assim, e um bando de estudante gazeando aula pra jogar videogame também, pô. Tá ligado? Eu lembro como se fosse hoje, velho. Teve um dia que a gente tava indo pra seu André. Era mais ou menos quase 10 horas que a gente ia lá. Eu não lembro bem o que a gente ia fazer, mas a gente tava ali perto e a gente... Eu acho que a gente foi chamar alguém lá pra poder subir pra casa com a gente. Tava eu e Nen. E quando a gente tava chegando em São André, a gente esbarrou, né? E um cara passou pela gente correndo. Aí Nen, que sempre foi mais ligado que eu, né, tal. Na época, Nen falou, aquele cara tava armado, vião. Aí eu falei, armado? Ele tava com arma na mão. Tu não viu, não? Eu falei, rapaz, não, vi não, velho. Tava viajando aqui, conversando. Aí ele, pô, uau, é cego, velho. Ficou tirando com a minha cara, né? E quando a gente subiu lá pra São André, a gente encontrou um cenário de guerra lá, velho.
Ah, foi quando assaltaram lá, não foi?
São André tava com a mão no pescoço. Velho, banhado de sangue, cara. Tinha tanto sangue, velho. Tanto sangue, velho. A camisa dele tava encharcada de sangue, velho. E o pessoal gritando, o pessoal descendo, correndo e tal, pra chamar o pessoal que tem família ali perto, né, na praça e tal. E a agonia do caramba, tal, o pessoal ligando. Fernando Caio, moral da história. O cara foi assaltar lá, rendeu todo mundo. Seu André tentou negociar com os caras. Negociou com os caras, na verdade, tipo assim. Falou com todo mundo, tal, falou que entregar tudo, aquela resenha toda e tal. Negociou com os caras, foi tudo super de boa. Mas o cara, tipo assim, era um drogado filho da puta, provavelmente. Quando ele saiu, tá ligado? Ele pegou e meteu um tiro na direção do seu André, que, tá ligado? Poderia ter sido fatal.
Ela pegou e ficou, que ele tem o fragmento da bala até hoje no pescoço.
Ficou. Aí pegou e, velho, cenário de caos, cara. Mas, tipo assim, eu lembro que na semana seguinte, tava tudo de boa aí, tipo assim, instalou grade nova, aí passou a... Porque, assim, era uma escadinha, né, que a gente subia pro primeiro andar, né? Então, a partir daí, a gente tinha que passar agora
por uma grade, né? Aí tinha que descer, isso, abrir isso. Uma grade, subir, abrir outra grade, ficou mais atento, né?
Mas foi, foi. Né? Pronto, eu já frequentei lá na época que já tinha as grades, tá ligado?
Já fui após isso aí, né?
É, eu também. Eu fiquei sabendo isso aí, que a turma, ele mesmo me contou, tá ligado?
Aí, caramba, pegaram o cara depois. O cara era até, tipo assim, conhecido ali, né, do bairro. Não era quem frequentava, tá, mas ele era conhecido no bairro, tá ligado?
Uhum.
Tem um noiadozinho e tal. A turma conseguiu prender esse cara aí. Foi resenha, velho. Muita resenha. Mas, tipo assim, muitas histórias, né, pra contar, né, velho?
Tem a história de... A gente mostrou uma foto de Hyde pra ele, ele achar que era uma mulher.
Não, a gente começou a imprimir desenho, né? Foto, imagem e, né, tal, e foto e tal. Aí a gente na cena da gente do Larkenciel, né, tal, bora imprimir foto de Hyde da banda e tal, BBB. Aí a gente foi levar umas fotos pra imprimir isso daí. Tinha uma foto que ele tava passando lá, né, no CD, né? E ele viu uma foto de Hyde assim, sem camisa, né? Aí ele. Rapaz, que mulher linda, velho. E eu só assim, eu e Pedro assim, se olhando, né? Aí ele. Aí quando passou, né, tava a Raide assim, sem camisa, ele. Eita, rapaz, nesse aqui ela tá só mostrando os peitinhos. Olha que peitinho bonitinho. Aí a gente se acabou de rir. Aí ele. Oxe, que foi, pô? Seu André? Aí é um homem, não. Seu André. Aí ele. Aí é foda. Aí você me quebra, jovem.
Seu cara, seu André.
É, ele tinha essa mania de cumprimentar a galera assim, né? Tipo, você chegava lá e ele. E aí, meu filho, a meu mãe? Chegava lá, Pedrinho 5, né? Fazendo umas paradas assim, né? Resenhando
Teve uma vez, né? Ele já não tinha mais videogame lá, né? Tava com computador. E eu, nessa época, eu não tava nem jogando. Ele tinha pegado uma digitação. Aí eu tava lá conversando, eu digo, essa da mídia aí que eu fico digitando aqui nesse outro computador. Pra ajudar o senhor. A gente ficou lá conversando e eu digitando, eu logado no jogo, né? O jogo tava lá só com minha banquinha vendendo e eu logando lá digitando pra ele. Ele aqui, isso é o André.
Porque quando o lance do videogame acabou, ele partiu pra isso, né? Impressão, gravação de CD, impressão de fotos, digitação. Ele virou essa pegada mais.
Ele faz o que
eu faço, claro, né?
Ele faz o que eu faço hoje, tá ligado?
Aí você ficou com um legado, né?
É.
Aí, mas é isso aí, né? Ó, é, todo mundo que tem mais alguma coisa pra contar, pode contar. Vai falar aí.
Não, só terminei essa história. Aí tava lá digitando, daqui a pouco, seu André tava vendo uma porra de um vídeo pornográfico, pô. Aí eu lá digitando e seu André vendo, né? Assistindo lá. E daqui a pouco sobe duas irmãs, pô. Aí, tipo, ele subiu, qual é a dele? Tinha botado pausa no vídeo, não. Ele só minimizou a tela, pô, e as caixas de som ligadas, pô. Ele baixou o volume, daqui a pouco começa o geme-geme do caralho, eu querendo rir, pô. Aí, e as irmãs se entram olhando, tá ligado? Aí daqui a pouco eu subo, eu levanto. Eu sei sair, senhor, eu vou no caixa de som dele e desligo, pô, o caixa de som. E ele bem sério lá, pô, tem um filho da puta, né? Ele bem sério, daqui a pouco das irmãs de gays, senhor, até. Você tá escutando
o gemido, né? Tava, pô. Tava. Mas tu quer que eu faça o quê? Eu abro o vídeo pra poder. Não, ele não conseguiu assassinar, né,
velho? Eu mesmo, e eu me estourando pra não rir, pô.
Puta pressão do caramba, pô. Diga aí que morre. Não aguento, não, velho.
E o pior de tudo, que isso não foi uma vez só, não, pô.
Rapaz,
tirando isso. Aquele coroa era gente boa demais, velho.
É. A gente tá aproveitando aqui, né, velho, fazendo esse programa falando sobre playtime, assim, né? Não tão invasivo, né? Mas falando sobre playtime, videogame, essas coisas. Porque nosso querido, né, amigo, né? Seu André, né? André, ele nos deixou.
É, quarta-feira, não foi?
Ele faleceu, cara. Assim, e foi uma notícia que pegou todo mundo de surpresa, até porque ele tava bem, né? A gente ainda nem sabe o motivo do falecimento, né? A gente não chegou a perguntar ao próprio Everton, né? O filho dele, que comunica com a gente, que é nosso amigo, joga RPG com a gente, é meu amigo desde a época lá, que ele era uma criança, cara.
É.
E,
assim, como eu falei, né, antes com vocês e com o Eva também hoje, cara, quem tem mais de 30 anos e é de São Lourenço, é impossível, tipo assim, e você gosta de videogame, é impossível você não conhecer, você não ter se formado, né, com essa galera, principalmente com o seu André, né?
É verdade.
É.
Então, assim, é cara, foi uma notícia que pegou, como falei, pegou a gente de surpresa, foi uma parada triste, cara, muito triste mesmo, porque é um cara que faz parte da vida da gente. Então, assim, hoje a gente joga videogame mais de metade de nossa vida, pô, contada em anos. Pô.
É verdade.
E isso aí é graças, assim, outras pessoas poderiam, assim, na época da gente, a gente poderia estar fazendo qualquer N coisas. A gente poderia, tipo, estar perdendo nosso tempo, a gente poderia estar entrando, né, em mundo do crime, drogas, a gente poderia estar fazendo outra coisa, mas não, a gente só queria saber de diabo de videogame, cara, graças a Deus, a gente já podia, a gente só queria saber de videogame, e hoje também, como eu falei, né?
Pois é.
É, você, Pedro e a Barbie, começou a jogar RPG através do grupo que eu já jogava, o Anderson também, Victor também, e tipo assim, e eu e Nino, a gente começou a jogar RPG lá em São André. Então, assim, é uma trilha de pólvora que colocaram fogo e tá, cara, né? E vai nas suas direções, não tem como parar, tá ligado? É muita coisa, é muita história, velho.
Tem muita história aí, isso é verdade.
Mas, e a gente deixa o programa em homenagem, né, ao grande seu André, né? E era engraçado que ele me chamava de Aonídio. Era engraçado. Ele, Aonídio! Aí eu perguntava, por que Aonídio, seu André? Ele, porque todo mundo tem que ter um sobrenome, meu filho.
O meu, ele me chamava de Pedrinho 5 por causa do meu primeiro e-mail que eu criei, pô.
Pedrinho, esse é clássico, Pedrinho 5. Porque não é 1, não é 2, não é 3, é 5.
Porque nós somos muitos, pô.
Mas é isso aí, né, velho? Fica nossos pêsames, nosso abraço à família, e nossa homenagem ao grande seu Bill, que também era um fãzinho de anime, gostava de Bleach, né? Gostava de Dragon Ball, ele curtia uns animes também. Era um cara
do caralho, velho. Que também era conhecido como Seu Bill, né? Além de Seu André, né?
É, Seu Bill, grande Seu Bill também. Seu é verdade. Seu Bill. Mas é isso aí, né, velho? Ficamos por aqui, fica a nossa homenagem aí. A gente não quis fazer, tipo assim, um programa, vamos fazer um programa de homenagem a Seu André, ele faleceu e tal, pra fazer aquele negócio, um programa triste. Não, a gente tá aqui tirando onda, a gente fez um programa alegre, porque Seu Bill, Seu André, ele era um cara alegre. Era um cara alegre que estaria tirando onda, sempre tirava onda, um cara feliz, brincalhão pra porra e tal. E, pô, clima triste não combina com o nosso querido amigo, né?
Total. É isso aí.
É, não combina não.
Mas é isso aí. Ficamos por aqui. Abraço. Pô.
Essa é possível, senhor.
Abraço, André.